Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Unimed Pelotas. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7:01, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta terça-feira, dia 27 de julho de 2021. Estamos iniciando mais uma edição local do nosso Gaúcha Hoje, trazendo a você as principais informações aqui do sul do estado, para você começar o dia bem informado. Macedo passou a bola, pegamos e vamos conduzir até às 8:00 da manhã o nosso Gaúcha Hoje local aqui na Gaúcha Zona Sul. O frio chegou. Frio chegou com uma intensidade ainda não tão grande quanto esperamos. Temos neste momento 6 graus em Pelotas, céu limpo, bonito amanhecer inclusive em Pelotas neste momento, mas uma sensação de frio que começa a voltar. Sentimos na semana passada bastante frio e ontem não tivemos uma sensação de muito frio, até por conta da chuva que tivemos durante a manhã. Nesta terça-feira a situação já é diferente, o frio já vem chegando aqui para o sul do estado. Vamos saber como é que está a situação por Rio Grande, por lá está o Ian. Ian, bom dia.
Bom dia Fred, bom dia a todos. 8 graus, céu limpo com poucas nuvens neste momento, algumas nuvens que ficaram ainda de ontem, que podem permanecer também ao longo do dia, mas a tendência é de um dia de mais frio novamente. Não deu nem tempo de sentir saudade daquela última onda de frio que tivemos, pois nos últimos dias, em final de semana, temperaturas mais altas e agora queda novamente. Temperatura de 8 graus que chegou a ter a ser de 6 durante a madrugada, agora batendo já o termômetro na casa dos 8 graus aqui em Rio Grande.
7:03, você pode mandar a sua mensagem, dizer como é que está amanhecendo o dia na sua cidade, no seu bairro. Estaremos aqui atentos, esperando a sua mensagem. O número é 999509495. DDD é o 53. O número é 999509495. Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Zona Sul, que é sempre para CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. Também Unipersonal. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue 3309-4900, é o número da Unipersonal. Então entre em contato com o pessoal da Unimed, você não vai se arrepender. Olha, e tem momentos que é muito importante mesmo ter plano de saúde. Então Unipersonal está lá prontinho para você. Agora são 7:04, 7:04, vamos direto ao ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto, a notícia na medida certa.
Produzida em parceria com o site GZH, Jair Bolsonaro veta projeto que facilitava acesso a remédios orais contra câncer. Ramon Nunes.
O presidente da República vetou na noite passada o projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de planos privados de saúde fornecerem cobertura para tratamentos domiciliares contra o câncer. O governo federal argumentou que a medida, caso entrasse em vigor, causaria um impacto financeiro ao mercado de planos privados, e isso resultaria em aumento nos valores que são pagos pelos segurados. A proposta havia sido aprovada pelo Congresso no início desse mês.
Nesta terça-feira, as ações para vacinação em Pelotas ocorrem das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, nos bairros, direcionadas para a aplicação da primeira dose em quem tem 31 anos ou mais, respectivamente, conforme o cronograma. Então, hoje é o dia da primeira dose para pessoas com 31 anos ou mais.
Vacinação por faixa etária hoje também para a partir de 26 anos, que acontece em Rio Grande, em todos os postos de saúde e na sala extra do cassino, das 8h30 às 11h30 da manhã, no posto 4 das 8h30 às 2 da tarde e nos shoppings das 4 da tarde até as 8 da noite. Hoje também tem vacina para adolescentes de entre 14 e 15 anos com comorbidades e também para adolescentes com deficiência permanente. A vacinação vai acontecer no posto 4 no período da tarde, das 2 até as 4 horas, e vai ser necessário apresentar atestado médico e uma declaração assinada pelo responsável.
9 capitais suspendem a primeira dose da vacina por idade. Gustavo Gossen.
Belém, no Pará, João Pessoa, na Paraíba, Maceió, em Alagoas, Natal, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia, Vitória, no Espírito Santo, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul e Florianópolis, em Santa Catarina. Localidades que aguardam pelos 10 milhões de doses de vacinas prometidas pelo Ministério da Saúde para essa semana. Da redação de GZH, Gustavo Gossen.
Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa prenderam de forma preventiva um dos autores do homicídio que vitimou Paulo Renato Uber Tim Jr. em 16 de fevereiro deste ano, no bairro Fragata. A ação ocorreu na manhã de ontem. A investigação durou 5 meses, sendo que foram identificados 2 suspeitos que teriam envolvimento no crime, ambos com passagem pelo sistema prisional e com histórico no tráfico de drogas. Um dos autores já estava preso por outro crime. Começam hoje as inscrições do segundo semestre para o FIES. Ramon Nunes.
Os interessados poderão fazer a inscrição no portal do FIES até a próxima sexta-feira. Os estudantes que realizaram o Enem a partir da edição de 2010 poderão pleitear uma bolsa no programa de financiamento desse ano. Além disso, os estudantes deverão ter média mínima de 450 pontos e não podem ter zerado a redação.
A vacina contra a gripe segue sendo aplicada em Rio Grande para o público em geral na unidade móvel que está estacionada no Largo Dr. Pio, em frente à Igreja de São Pedro, no centro da cidade. A vacinação acontece no local de segunda a sexta-feira, da 1h30 até as 4h30 da tarde, e também além deste local, os postos de saúde permanecem com a vacinação disponível também no mesmo horário. A Secretaria de Saúde relembra o fato de que é preciso ter um intervalo entre as doses da Covid-19 e da H1N1, de no mínimo 15 dias.
Chuva de granizo atinge municípios do norte do estado e causa estragos. Camila Viegas.
O fenômeno foi registrado durante a madrugada em ao menos 3 municípios da região: Getúlio Vargas, Rodeio Bonito e 3 de Maio. Em Getúlio Vargas, segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 300 residências ficaram danificadas. A corporação, em apoio à Defesa Civil, já distribuiu mais de 13 mil metros de lona para as famílias atingidas. Um boletim com o balanço de estragos deve ser divulgado pela Defesa Civil durante a manhã desta terça-feira.
2 pessoas ficaram feridas em um acidente no início da noite de ontem no cassino. O caso aconteceu na estrada Engenheiro Luiz Ernesto Otero, próximo à rotatória de acesso à Vila 9, por volta de 6h30. A condutora de um Sandero perdeu o controle do veículo e acabou saindo da pista. A suspeita é de que o carro tenha se aquaplanado. Tanto a motorista quanto outra mulher que estava na carona tiveram lesões leves, foram socorridas pela SAMU e foram encaminhadas para o atendimento médico na Santa Casa do Rio Grande.
Coreia do Norte e Coreia do Sul restabelecem comunicação após 1 ano. Kathleen Moreira.
Coreia do Norte e a Coreia do Sul restabeleceram os seus canais de comunicação, isso pouco mais de 1 ano após a interlocução ter sido completamente interrompida. Os líderes dos 2 países concordaram em resgatar a confiança e melhorar as relações, segundo o governo da Coreia do Sul. Mesmo com o corte nas comunicações, tanto o presidente sul-coreano quanto o ditador norte-coreano trocaram diversas correspondências desde abril, de acordo com o governo de Seul. Nessa terça-feira, eles se comunicaram por uma das linhas que foram reconstituídas. São 48 linhas diretas conhecidas entre os dois países, sendo 9 de uso exclusivo militar. O corte de todos os canais de comunicação, sobretudo os militares, ocorreu por uma iniciativa do regime da Coreia do Norte em junho do ano passado. Essa decisão foi tomada após desertores lançarem em direção à Coreia do Norte panfletos de propaganda contra o regime pela fronteira dos dois países.
Agora, 7:11, vamos com a previsão do tempo, chegando aqui no Direto ao Ponto com Cleocum.
Amigos da Gaúcha, o tempo apresenta um domínio expressivo da massa de ar mais voltada para um clima úmido agora, principalmente na parte norte do estado, na parte da manhã. E tem chuva, mas não chega a ser uma chuva muito forte, mas é uma chuva que em alguns lugares tem um volume expressivo, mas assim, muito aquém daquilo que seria necessário para o pessoal ter uma situação mais tranquila com relação à umidade. A tendência continua sendo de pouquíssima chuva e amanhã já não tem previsão de chuva. Amanhã a gente tem uma situação de umidade sobre a parte leste do estado. Isso vale tanto para quarta quanto para quinta-feira aqui no Rio Grande do Sul. E o pessoal fica atento aí, porque sexta-feira a gente vai ter bastante geada sobre o estado. Quer dizer, já tem geada amanhã no oeste do estado e depois, entre a quinta e a sexta, essas geadas vão se espalhar pelo Rio Grande do Sul. Tem previsão de alguma situação para neve de quarta para quinta-feira, mas isso é um efeito assim localizado e pega uma pequena parte dos estados. A expectativa é de muito frio, isso sim, durante esses próximos dias, e principalmente a questão da cerração. Da cerração também, mas a cerração já vai ser lá por sexta-feira em diante. Por enquanto, que a gente tenha um frio mais seco, por causa disso tem as geadas no estado do Rio Grande do Sul, na parte oeste. O prejuízo causado pelas geadas, com certeza, é sempre grande. Mais uma vez, a gente vai ter prejuízo, já que é a terceira ou quarta massa de ar frio, assim, mais expressiva que passa por aqui. Previsão de manter um comportamento de tempo mais voltado para o ar frio até sexta, sábado. No domingo em diante, o frio diminui consideravelmente na maior parte do estado e até tem um pouco de chuva na parte leste, principalmente entre a segunda e a terça-feira da semana que vem.
Agora as informações do futebol, chegando com Marcos Bertoncello.
Grêmio dá um tempo no Brasileirão e agora foca na Copa do Brasil, que inicia as oitavas de final nesta noite contra a equipe do Vitória, no Barradão, às 9:30. Um pouco mais cedo, o primeiro confronto é entre Criciúma e Fluminense, às 7:15, no estádio Heriberto Rilse. Ontem, no fechamento da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude bateu a Chapecoense no estádio Alfredo Jaconi por 1-0 e o Corinthians, fora de casa, conseguiu vencer o Cuiabá pelo placar de 2-1.
Ao pai maior das alturas que cobre com seu manto azul. Seus filhos, garotos de ouro, que defendem a bandeira do Rio Grande do Sul. Os caminhos que passamos foram todos iluminados por você, patrão velho, que está sempre ao nosso lado.
Patrão velho, muito obrigado,
obrigado
por esse céu azul, por esta terra tão linda.
Sete horas 15, um dos dias mais aguardados da semana é a terça-feira, por causa da terça galponeira. E estamos ouvindo Garotos de Ouro, Obrigado Patrão Velho. Obrigado Patrão Velho, exatamente. Aliás, Ian, Rio Grande do Sul que está sendo celeiro de medalhas para o time Brasil. Já temos 2 medalhas de gaúchos até agora, das 5 medalhas conquistadas pelos atletas lá em Tóquio, né?
É verdade, daqui a pouquinho tem mais uma gaúcha, Fegaray, né? Vai entrar em quadra pela seleção feminina de vôlei. Tem também hoje, de hoje para amanhã, na madrugada, no judô, tem a Maria Portela, Santa Mariense. Maria Portela também disputando a primeira fase eliminatória pelo judô feminino.
É, o nosso estado do Rio Grande do Sul, berço de muitos atletas historicamente, né? Sempre as Olimpíadas tiveram gaúchos disputando, conquistando medalhas, mas neste ano em especial, realmente a coisa está diferente. E vamos ficar na torcida para que mais gaúchos conquistem medalhas ao longo das competições. Lembrando que a Olimpíada vai até o dia 8 de agosto e aqui a Rádio Gaúcha transmite durante a madrugada olímpica, durante também a nossa programação, todas as principais competições.
E ontem o Schaefer foi muito bem na prova dele, né? Muito consistente, se manteve na ponta o tempo todo e olha, o pessoal na transmissão até brincava, por poucos centímetros de braço ele não conseguiu mais do que o bronze até. Mas o bronze já está de ótimo tamanho, Brasil que não conseguiu uma medalha na prova dos 200 metros, nos 200 metros de natação, desde Gustavo Borges lá em 96.
Eu acompanhei a prova, eu estava passando ali, zapeando, como se fala, né? Passando pelos canais da transmissão da Olimpíada e conferi a final. E o mais engraçado, Ian, não sei se tu conferiu, o coreano, que foi quem saltou primeiro e, enfim, dominou toda a prova, no final perdeu o fôlego. Sim. Completamente, ficou em sétimo lugar, de oito, né, na final.
Exato, é que essas provas, tirando a dos 100 metros, né, que é uma prova um pouco mais objetiva, rápida, as outras normalmente tem a de 50 a 100 metros é muito mais rápido. Agora, a partir dos 200, é preciso manter uma constância. Foi o que o Schaefer fez durante toda a prova. Ele se manteve na ponta, não precisou forçar em nenhum momento. Agora, não adianta se manter na ponta até os últimos 50, 25 metros e aí perder o fôlego no final, porque daí ali o pessoal está sempre guardando aquele último gás, como se diz, para conseguir chegar na finaleira.
É, o Igor Slabão aqui tá dizendo, são duas medalhas de canoas. Pois é, os dois atletas são, né? Tanto do judô quanto o Schaefer.
É verdade.
São os dois de canoas. Então, importante registro aqui. 7 horas e 18 minutos, mande sua mensagem, 999509495. Contribua também com Gaúcha hoje, mande sua mensagem, diga como está o tempo na sua cidade, no seu bairro. Vamos ler ela até as 8 horas da manhã. Agora intervalo comercial, já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul. Sete horas 22 minutos, 7:22. De volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM. É a etapa local do Gaúcha hoje, sempre para CC, corretora de seguros, viver seguro é uma beleza. E também Unipersonal, chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. E acontece algo inacreditável, Ian. No rugby, neste momento, na Olimpíada de Tóquio, Fiji venceu a Austrália e Argentina venceu a África do Sul. Duas seleções tradicionalíssimas, Austrália e África do Sul, tradicionalíssimas no rugby. É, prática esportiva que agora também, modalidade esportiva que também agora está na Olimpíada de Tóquio.
É, mas a seleção de Fiji também não pode se deixar de lado, né? Mas as seleções da Oceania são todas muito fortes, né? A Austrália, a Nova Zelândia, a seleção de Fiji também corre ali junto como uma das potências da Oceania. Não vejo com tanta surpresa, apesar de ser contra a Austrália, né?
Argentina vencer a África do Sul também não acha surpresa,
hein? Ah, não, aí não. Se bem que o rugby argentino também é o mais forte aqui da América do Sul, né? É o mais forte disparado da América do Sul, está bem mais desenvolvido que no Brasil, por exemplo. Então, também, não é um resultado assim, digamos que a vitória dessas seleções não é surpreendente. O que pode ser surpreendente aí sim é colocar elas contra essas vitórias contra essas seleções, né? Contra a África do Sul, é claro, né? Maior esporte da África do Sul é o rugby e também no caso da Austrália.
Exatamente, o rugby na África do Sul é como se fosse o futebol aqui no Brasil, né? Então, é, realmente chama atenção a vitória da Argentina para cima da África do Sul, também de Fiji, claro, tem o país, tem o rugby também como seu principal esporte, mas vencendo a Austrália, que também é uma seleção tradicionalíssima e com mais história. 7:24, 7:24, um recadinho para você. O seu gato merece o melhor. Leroy, carne e a ração completa para gatos castrados e com proteínas e nutrientes que deixam a pele e o pelo mais saudáveis, macios e brilhantes. Conheça a nova fórmula livre de corantes e aromatizantes artificiais. Sou gato, sou assim, sou Leroy. Leroy é da Supra, sempre nutrindo amizades. Vamos com a notícia da hora. Fala, Ian.
A gente segue destacando que as prefeituras estão fazendo aí algumas campanhas, as entidades também estão participando, Defesa Civil, em relação a essa prevenção do frio, dessas temperaturas baixas que vamos ter a partir de hoje, já tendo, né, hoje já bastante frio, e ao longo dos próximos dias. Uma novidade aqui em Rio Grande é que até o próximo dia 2, ou seja, até a próxima segunda-feira, lá da próxima semana, o Centro de Acolhimento Renascer no Espírito, o CARI, vai ter funcionamento 24 horas por dia. Isso porque a unidade que já oferece o amparo noturno para os necessitados, pessoas em situação de rua, agora vai disponibilizar o espaço também para que as pessoas permaneçam durante todo o dia, não somente durante a noite, mas também durante todo o dia, para evitar a exposição ao frio. O CARI que fica lá na rua Augusto do Prate, 728. E também, em Rio Grande, a Defesa Civil está realizando ações de doação junto aos órgãos municipal, órgão público municipal e também as entidades. E são vários pontos de arrecadação, de doações, de possibilidade que você que está ouvindo a gente quer, gostaria de ajudar com roupas, com cesta básica, pode ajudar. No centro de acolhimento, lá no CARI, que a gente já falou, também nos shoppings, no Praça e no Partage, na Secretaria do Cassino ou então na sede da Defesa Civil do Rio Grande, na Rua Almirante Barroso, número 166. Além de receber as doações, a Defesa Civil também está de prontidão 24 horas para atender solicitações, denúncias e também fazer encaminhamento de demandas. Então, qualquer necessidade, qualquer problema em relação a essa onda de frio dessa semana, o telefone de contato é 199 para a Defesa Civil poder ajudar a quem precisar.
Aqui em Pelotas também, a Prefeitura de Pelotas está intensificando o trabalho de abordagem social para auxiliar então no acolhimento a pessoas em situação de rua. Inicia hoje à noite, vai até domingo, lá no Colégio Municipal Pelotense, será utilizado o refeitório para distribuição de refeições e duas salas terão colchões e cobertores. Além disso, os moradores de rua poderão levar os seus animais de estimação, que também vão receber ração e tratamento veterinário. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência vai contar com um veículo extra para o atendimento, caso algum cidadão identifique pessoas em dificuldade em decorrência do frio e poderá acionar o socorro. Essa medida é semelhante ao que Porto Alegre está fazendo, né? Disponibilizou o ginásio do Gigantinho, assim como no ano passado, e as prefeituras também do estado resolveram fazer algo semelhante. Que bom, fizeram algo semelhante para o bem, né? Não, o problema é quando copia algo para o mal. Quando copia algo para o bem, é muito interessante e foi o que fez a Prefeitura de Pelotas. Ano passado, inclusive, até o estádio Aldo Napuso foi cedido para algumas pessoas, para os moradores de rua, uma ação que o São Paulo fez com a Prefeitura no ano passado. E este ano também o Colégio Municipal Pelotense em Pelotas e esse fato aí também que o Ia falou em Rio Grande também fazendo essa ação. 7:28, 7:28, as mensagens chegam através do nosso WhatsApp 999-509-495. Fred, peço ajuda à comunidade do bairro São Miguel. Estamos sem médico na área 13 desde o início do mês. Peço que nos ajude, a comunidade agradece. É o ouvinte Osni Messias mandando a sua mensagem, relatando então falta de médico no bairro São Miguel, comunidade do bairro São Miguel, em Rio Grande. Hoje céu parcialmente limpo, poucas nuvens, vento moderado e fraco, pouca umidade, pouco frio ainda. É o Eloy Aguiar, bom dia Fred. Cláudia Elias também dizendo que lá o céu está claro, quase nascendo e a lua ainda aparece. Temperatura de 8 graus. Temos também aqui a mensagem do ouvinte Carlos Silva, direto de Capão do Leão, ouvindo a Gaúcha, Zona Sul, indo trabalhar em Pelotas. Também aqui o ouvinte Fábio Duarte, direto de Cerrito, na audiência da Gaúcha, Zona Sul. E também a ouvinte Mayra, direto da Praia do Cassino, mandando uma bela foto, inclusive, do sol brilhando forte na Praia do Cassino. Agora 7 horas 29 minutos, vamos com a nossa trilha musical. Hoje é terça galponeira, vamos com mais uma da seleção de hoje. Agora com Porca Véia, Vaneira para Três Pandeiros.
Cheguei de longe lá do garrão do meu carro, louco pra fazer um estrago nas ancas da pandangueira. Chega de vaca e de dormir sobre os pelinhos, eu preciso é de um achego de China capungadeira. Pinhão de estância não tem tempo pra namoro, tô igual a um burro chorro quando vem uma pareieira. Já faz um eito que eu não me atraco na dança, vou queimar graxa da pança no carro de uma vaneira. Chacoalha as quartas que eu tô de caspa parado, tô botando pros dois lados, tô encharcando o bacheiro. Revira o bucho dessa gaita bagaceira e me toque uma maneira daquelas pra três pandeiros. Chacoalha os quartos que eu tô de caspa parado, tô botando pros dois lados, tô encharcando o bacheiro. Revira o bucho dessa gaita bagaceira e me toque uma maneira daquelas pra três pandeiros. Da Brasilina, no bafo da canjibrina, me acerto com a missioneira.
7 horas 31 minutos, Vaneira para Três Pandeiros, Porca Véia, toda a irreverência do Porca Véia na música gaúcha, na música nativista, que assim como Baitaca trouxeram uma irreverência, né, para as canções gaúchas, utilizando até de certa forma humor, ironia e também todo o gauchismo, Ian.
São músicas tradicionalistas, daquelas que a gente ouve sorrindo, ou às vezes até gargalhando, com muita ironia, como tu falou, não deixe de ter poesia, porque são rimas bem fortes, e ao mesmo tempo tem todo esse bom humor nas letras, que faz parte também da nossa tradição nesse aspecto.
Agora 7 horas 32 minutos... Brasil, seleção brasileira de vôlei feminino já aquecendo. Daqui a pouquinho tem partida contra a República Dominicana. Gaúcha 2 vai transmitir. Inclusive, ontem, que jogão, jogo histórico entre Brasil e Argentina. O tie-break muito disputado. E a Gaúcha 2 também transmitiu. Gaúcha 2 você confere lá no aplicativo GZH. Pode selecionar ali Gaúcha 2. Vai ter a transmissão ali à disposição para você conferir. Então, os detalhes também dessa partida de vôlei importante, né? Vôlei feminino é uma modalidade importante dentro da Olimpíada e dentro do planejamento olímpico brasileiro. Agora, 7 horas 32 minutos, intervalo comercial. Já voltamos com mais aqui na Gaúcha, Zona Sul. Horas 36 minutos, de volta com Gaúcha hoje, sempre para ser corretora de seguros, viver seguro é uma beleza e também Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Chegou o Unipersonal, você pode ligar para o número 3309-4900, é o número da Unipersonal. E agora a notícia da hora para a APP Abastecedora Portugal. o seu posto completo. Fala, Ian.
Os idosos com idade entre 60 e 64 anos em Rio Grande que são inscritos no Cadastro Único devem se dirigir até a Agência Mais Rio Grande para fazer o recadastramento do benefício de gratuidade no transporte coletivo. Os que não atualizaram ainda o cadastro têm somente até o próximo sábado, até o dia 31 de julho, para fazer o trâmite. A partir dessa data, quem não tiver feito a renovação vai ter o cartão invalidado. Os documentos necessários para fazer esse recadastramento são o RG, CPF, o comprovante de residência, comprovante no registro do CAD único e a carteira de trabalho sem vínculo empregatício ou um termo assinado declarando que não possui fonte de renda que ultrapasse o limite do CAD único. Os atendimentos podem ser feitos com agendamento pelo site maisriograndepontocom.br ou pelo WhatsApp, o 3032-1900, 3032-1900, para garantir que não haja maiores problemas, para que não pegue fila, é melhor fazer esse agendamento prévio. Então, entrar lá no maisriograndepontocom.br ou então 3032-1900 para fazer esse cadastro dos idosos de 60 a 64 anos.
Chegou a hora de você investir no seu futuro profissional. E sabe qual a melhor forma? Fazendo um curso de graduação no EAD ou CPEL. Só no EAD ou CPEL você pode estudar no seu tempo e onde quiser, adaptando seus estudos à sua rotina. E eu tenho uma novidade. Fazendo a sua matrícula, você ganha 80% de desconto na primeira mensalidade, mais uma bolsa de 40% no semestre. Isso mesmo, a primeira mensalidade sai a partir de R$ 54,00. Essa é a sua chance de estudar na universidade mais tradicional do interior do estado, sem sair de casa e com um super desconto. São muitos os cursos EAD e todos eles com a mesma qualidade de diploma do presencial. E mais, tenha toda a estrutura da UCPEL sempre disponível para você. Mas corra, você vai precisar fazer a sua matrícula até o dia 16 de agosto para ganhar 80% de desconto na primeira mensalidade, mais uma bolsa de 40% no semestre. Consulte as condições e saiba mais em ead.ucpel.edu.br. 7 horas 39 minutos, 7h39. Vamos agora com a previsão do tempo, chegando aqui Cleocon, sempre para Brejeiro. Visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga nas nossas redes sociais, @brejeirooficial. Chegando com tempo, Cleocon.
Amigos da Gaúcha, um bom dia, uma boa terça-feira a todos. Ainda tem chuva, principalmente na metade norte do estado, no período da manhã. Durante a tarde, essa chuva deve sair da região, empurrada pelo ar seco que, durante o período da madrugada e manhã, domina o sul do Rio Grande. A tendência de que a gente tenha somente nebulosidade, quarta e quinta, com algumas garoas. Mas a tendência é essa, uma situação de frio. Frio muito parecido com o da semana passada, ao longo dessa semana por aqui. A previsão indica a manutenção desse comportamento de tempo frio aqui no estado durante toda a semana. Com umidade hoje, amanhã um tempo ainda com umidade na parte leste do estado, no oeste já bastante seco, e na quinta-feira o ar seco avança do oeste para leste do estado. Sexta, sábado e domingo são 3 dias de tempo seco e 3 dias mais frios aqui no estado. Segue a expectativa de alguma queda de neve no estado, na parte da serra, nessa divisa com Santa Catarina, entre a Serra Nossa e a Serra do Estado Catarinense. Então, fiquem atentos, isso é de quarta para quinta. E depois disso, o que a gente tem bastante sobre o estado é a geada. Quarta, quinta, sexta, temperaturas negativas, sim, entre 5 e 8 graus negativos, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul e até mesmo no sul do estado do Paraná. Previsão de manter um comportamento de tempo com umidade e já bem menos intenso o frio. No começo da semana que vem, deve haver algumas chuvas, principalmente no leste do estado, de segunda para terça-feira. Aproveitando aí quem gosta de frio, essa é mais uma semana gelada sobre o nosso estado.
7 horas e 41 minutos. Eu sou do time que não gosto de frio. O Cleocum falou bem, tem gente que gosta. Tu também não é muito do frio, né, Ian?
Ah, eu adoro frio. Adoro frio. Mas pra ficar embaixo da coberta.
Não, esse concorda? Foi o meu silêncio. Esse foi o meu silêncio, foi a minha declaração.
Pra ficar embaixo da coberta é maravilhoso. Não tem quem discorde. Mas pra viver, pra trabalhar, pra sair de casa, pra fazer qualquer outra coisa, pra lavar louça. Quem não tem aquele sistema de aquecimento, como dói as mãos, hein? Entre outras coisas, até pra tomar banho, né? Tem gente aí que não gosta muito de tomar banho no inverno. Não é o meu caso, mas... Então...
Tem gente que enforca o banho, né? Tradicional enforcada do banho. E até as pessoas tentam justificar. Eu acho injustificável, né? Enforcar tudo do banho.
Não dá.
Principalmente, eu sou daqueles que eu só acordo mesmo depois do banho. Então, se eu não tomo banho, não fico muito bem acordado.
É, o que eu faço é reduzir a frequência de banhos no verão. No verão, eu tomo mais banhos por dia. Chega, em épocas, tinha que tomar 3 por dia. Agora, de inverno, às vezes, a gente vai com um só, vai administrando. Vai um por dia. Mas ficar sem banho, aí não dá, né?
É, não dá. E vai com um e mais ou menos, não é aquele...
É, aquele só pra cumprir o protocolo.
Só pra cumprir o protocolo. 7:43, acompanhando o vôlei de praia aqui. República Dominicana vai vencendo o primeiro set do Brasil. 3-1, mas tá no comecinho ainda do primeiro set, comecinho da partida na Olimpíada de Tóquio. Então, competição do vôlei feminino. Agora são 7:43, tem notícia da hora por aí, Ian?
A gente relembra que o Hospital Universitário da FURG está funcionando agora novamente com os exames de endoscopia e colonoscopia. Trouxemos ontem de destaque, está lá em destaque também em GZH. Mas o que a gente traz em GZH com números é de que foi apresentada uma redução de 60% nos casos de pessoas entubadas no hospital universitário devido à infecção por coronavírus. Um número bem bacana, bem interessante de se falar, né? Depois de muito tempo com números acima da ocupação, com pessoas entubadas tendo que ser destinadas para leitos provisórios, aguardando em uma espécie de fila para conseguir intubação, agora a gente tem essa redução drástica no número de entubados no hospital da FURG. Ainda houve também recebimento de novos kits e uma margem de segurança para que esses serviços fossem retomados, mas o que fica de destaque é isso, em um momento em que o Rio Grande do Sul está abaixo dos 70% depois de muito tempo na ocupação geral de leitos de UTI, na última atualização no mapa do governo do estado, no sistema do governo estadual, 68% de ocupação de leitos, ainda um número alto, mas que perto do que já tivemos, principalmente no início do ano, já é algo bem satisfatório e claro que se dá muito por conta do processo de vacinação.
7:45, hoje o relatório do vereador Marcos Ferreira do PTB sobre as agressões racistas contra parlamentares da Câmara de Vereadores de Pelotas será apresentado na sessão de hoje. Hoje, a Câmara de Vereadores que realiza 3 sessões ordinárias virtuais e segue aí toda a preparação para o retorno das sessões presenciais que deve ocorrer nos próximos dias. Nos próximos dias, com o avanço da vacinação dos parlamentares, optou-se, então, por retornar os trabalhos presenciais. Lembrando que a Câmara de Vereadores de Pelotas perdeu, né, o vereador Paulo do Cid Floresta por Covid-19 e também o vereador suplente Ademar Ornel. 7:46, vamos agora com as informações do esporte chegando aqui no Gaúcha hoje.
Esporte na Gaúcha Zona Sul.
É o esporte para Ótica Estima, sempre perto de você, no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e também no Praça Shopping Rio Grande. Ótica Estima é agora trazendo os destaques do futebol.
O Grêmio tenta virar a chave do Campeonato Brasileiro e volta agora suas atenções à Copa do Brasil. O Tricolor já está em Salvador, onde hoje, às 21h30, enfrenta o Vitória pelo jogo de ida das oitavas de final. Para escalar o time, o técnico Filipão terá muitos desfalques. Diego Souza, que teve diagnosticado uma lesão na coxa esquerda, Douglas Costa e Rafinha com desconforto muscular e Kahneman, que levou uma pancada durante a partida contra a LDU pela Copa Sul-Americana, permaneceram em Porto Alegre fazendo tratamento. A boa notícia é o retorno de Pedro Jeromel, recuperado de dores no quadril. Aliás, a principal dúvida é se Filipão irá manter o sistema com três zagueiros que foi utilizado contra o América no final de semana no Campeonato Brasileiro. Desta forma, um provável time para iniciar o jogo no Barradão nesta noite. Tem Gabriel Chapecó, Wanderson, Jeromel, Rua e Guilherme Guedes, Fernando Henrique, Vitor Bobson, GPR, Léo Pereira ou Paulo Miranda, Alisson e Ricardinho. Fora de campo, outros destaques. O atacante Guilherme Azevedo está sendo emprestado ao Coritiba até o fim do ano e a diretoria recusou uma oferta do Al Ain dos Emirados Árabes por Ferreira, que segue se recuperando de lesão no joelho e tem previsão estimada de volta para daqui duas semanas. Com as informações do Grêmio, direto de Salvador, na Bahia, falou o repórter Felipe Duarte.
O Internacional, que se reapresenta nesta terça-feira no CT Parque Gigante, depois da derrota diante do Atlético Paranaense e de um período de folga ontem para os jogadores. O foco agora é o confronto diante do Cuiabá, no próximo sábado, pelo Brasileirão. A semana cheia para treinamentos servirá para que Diego Aguirre tente corrigir a pontaria do time e tente fazer a equipe ficar mais efetiva durante as partidas. O principal problema é que o Inter produz chances, mas não transforma o volume em gols. O Internacional, no setor ofensivo, não terá nem Thiago Galhardo e nem Yuri Alberto no próximo fim de semana. Por isso, Vinícius Melo, atacante da base colorada, será o titular contra a equipe cuiabana. O Internacional, que também ouviu de Edenilson que o camisa 8 e capitão colorado não tem mais clima para atuar em Porto Alegre, e manifestou à direção que quer que os dirigentes colorados aceitem a proposta do Al-Shabaab da Arábia Saudita para que ele saia do clube e vá jogar no Oriente Médio. Até o momento, os valores da proposta não agradam ao Inter, mas os próximos dias podem ser definitivos nesta questão e o Internacional reduza a sua pedida em relação ao que oferece o time da Arábia Saudita, que é treinado pelo técnico Péricles Chamusca. Com as informações do Inter, Bruno Flores.
7 horas 49 minutos, 7h49. E, Ian, a situação tá, olha, complicadíssima para o Brasil internamente, até em questão de competição. Na Série B, o Brasil não vive os piores momentos possíveis, né? Não está na zona de rebaixamento. Mas o clima no Chavante está, olha, complicado. Complicado mesmo. Inclusive, circula novamente a informação de mudanças que estão sendo estudadas pela diretoria do Chavante. Inclusive, alguns colegas da imprensa dizem que essas mudanças já estão definidas, mas que falta apenas um detalhe: a assinatura do presidente Nilton Pinheiro. Presidente que está um pouco resistente a fazer mudanças no departamento de futebol, especialmente na Casa Mata. Técnico Cláudio Tencati está balançando no cargo, principalmente por esses problemas extracampo, né? Esses problemas de relacionamento com alguns atletas, mesmo os atletas e também a comissão técnica negando. E de fato, pela apuração dos colegas, ocorre sim esse problema de relacionamento entre jogadores e a comissão técnica, e também por conta dos resultados. É tudo somado junto e dá esse resultado. E então poderemos ter mudanças nas próximas horas. Lembrando que o Brasil joga em casa na próxima rodada, e isso facilita ainda mais, né, uma possível mudança. Isso porque quando joga fora de casa é até complicado fazer uma mudança dessas, né? Então, estando todo mundo aqui em Pelotas, tem essa possibilidade.
É uma tensão que já vem de alguns jogos, desde o início da competição praticamente, e o que aconteceu foi que parecia que a qualquer resultado negativo, Cláudio Tencati estaria demitido. O que aconteceu é que, claro, ocorreram derrotas, mas mesmo assim com algum desempenho que deixava ali uma impressão de que o time poderia evoluir, que estaria evoluindo. Nas últimas rodadas, é verdade, o Brasil teve uma derrota, mas teve uma vitória, teve dois empates, conseguiu nivelar um pouco mais o seu desempenho e aos poucos estava mostrando certa evolução. Acho que por isso talvez a gente também tem que ver o que vem desse bastidor, né? Se de repente a direção não tinha definido ainda ao certo, como falou, né, Fred, agora parece estar mais definido, se haveria a troca, se houvesse a troca, quem viria para o lugar do Tencati? Todas essas perguntas precisam ser respondidas antes, internamente, para que se faça uma mudança com convicção. Se a direção acha que não é o momento de mudar, que não tem convicção, não deve mudar, deve manter o Tencati, esperar que o time evolua.
Mas, né, eu acho que até a convicção já tem, até porque já tinha um nome circulando de prováveis substitutos. Se falou no Bolívar, até que a informação que tinha, que circulava, é que o presidente da ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, atual vice-presidente da CBF, Francisco Noveleto, tinha oferecido o nome do Bolívar para o presidente Nilton Pinheiro. Tinha também o nome do Itamar Schulli também sendo circulado, o nome, outros nomes também apareceram, mas eram esses mais ou menos que estavam sendo circulados pela mídia. Então me parece que já tem essa convicção, talvez falte algum detalhezinho mesmo, Ian.
É o que precisa no futebol brasileiro, né? Não é o Brasil o problema, o Brasil o clube, no caso, é o Brasil o país em termos de futebol, de convicção. São poucos os clubes que conseguem colocar isso em prática, essa convicção de saber qual caminho levar. O Brasil não está numa situação diferente do que se imaginava. Sempre se pensou que o Brasil brigaria para não cair, que o elenco precisaria de reforços para conseguir se manter na Série B, que é uma Série B... O Brasil sempre esteve, desde que subiu, sempre com essa primeira missão, se manter na Série B, pensar em não cair para depois ver outras possibilidades. Quem dirá numa Série B como essa, né? Que o Brasil já vem de um campeonato ruim, gauchão, e depois ainda pega adversários fortes, com três adversários vindos da Série A, como o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco, entre outros clubes fortes. Era algo normal, o desempenho não está fora da curva. O que está fora da curva é essa instabilidade interna, que precisa ser resolvida, porque daqui a pouco, querendo ou não, vai acabar refletindo no campo.
Exatamente. Ian, pelo futebol aí de Rio Grande, São Paulo segue se preparando, então, para a divisão de acesso, também para o Citadino. São Paulo e Rio Grande, e o Rio Grandense também, todo mundo se preparando, né?
Isso, ontem foi feito, inclusive, uma transmissão, uma live nas redes sociais do clube, com o presidente David Pereira e também o Cláudio Dias, o presidente do Rio Grande, falando sobre a taça do Citadino, que vai acontecer a partir do início do mês. O Cláudio Dias, diz o Fred, me corrige aqui internamente para a gente falar certinho o crédito do presidente do Rio Grande. Então a gente aguarda agora essa preparação dos clubes para esse início de competição, que promete ser muito legal, bem interessante, bem bacana, para projetar já o São Paulo para a divisão de acesso e para manter também o Rio Grande e o Rio Grandense em atividade por mais um tempo neste ano, nesta temporada, e quem sabe ainda beliscar uma taça aqui, que seria bem importante para ambos os clubes.
Importantíssimo para a motivação da torcida também, né? Esse Citadino tem um efeito interno muito maior do que externo, né? Uhum. E tanto a torcida rubro-verde, a torcida do Vovô e do Guri Teimoso não vão querer decepcionar neste Citadino. 7:55, vamos com trilha musical, a última música da nossa seleção desta terça-feira, com Os Serranos, Fandango em Soledade.
Vamos se achegando pro lado da soledade, num tranco veio de maneira desse da maneira.
7:56, Gaúcha hoje vai ficando por aqui. Ian, obrigado pela companhia, bom dia para ti.
Valeu, valeu, um ótimo dia para todos.
Valeu, desejando a todos também uma ótima terça-feira, fique bem, retornamos com chamada geral a partir das 11:30 da manhã. Até mais, tchau.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.